Saudações, musiqueiros de plantão, está começando mais um Troca o Disco. Para você que está me ouvindo, tenha uma excelente vida. Eu sou João Paulo Gomiro Leite de Camargo, diretamente lá do nosso Estúdio 1. Henrique Machado de Los Santos.
É isso aí, estamos de volta aí para mais um programa maravilhoso. Estamos aqui com ele também, Bruniago do Brasil. Não é isso, Brunão?
Exatamente, bora nós para falar de uma coisa maravilhosa hoje, muito especial.
Muito bem, hoje trouxemos um disco que já é considerado um clássico do rock nacional. Ele foi lançado em 1997, o famoso Transpiração Contínua Prolongada, o álbum de estreia do Charlie Brown Jr. A gente vai falar um pouquinho da relevância dessa obra, as histórias que tem por trás, curiosidades. E, cara, tem uma porrada de coisa pra gente tratar aqui sobre esse álbum, que é uma coisa, assim, dentro do cenário.
Uma pérola dos anos 90, né, João Paulo?
Muito. É isso daí. E a gente tem alguns recados rápidos, eu só queria passar rapidamente aqui pelo Padrim e pelo PicPay do Troco Disco. Vai lá, contribui colabora com o Troco Disco a partir de R$1. E nós temos premiações exclusivíssimas, tem grupo do Telegram, que é o Troco Bilisco. Você vai fazer parte dessa, né? É só a galera que o tempo inteiro... Tem algumas recomendações de música, mas, porra, a quantidade de recomendações de comida... É impressionante.
Ali é um grupo mais reservado, né?
Mais
um grupo
reservado,
que a gente pode dividir coisas, né? Um pouco mais particulares, né? Pra indicação de músicas e coisas do gênero, você pode ir lá no nosso grupo, né? O público do Troco Disco no Telegram, que é o t.me/trocodiscotelegram. É isso, né?
Exatamente.
A galera cola lá e vai conversar com todos os músicos de plantão diariamente, centenas de mensagens. Aí no Troco Bilisco, que é só, né, galera exclusiva. Inclusive, quem não tá lá, manda mensagem pra gente, que eu vi gente assinando e tal. Se a gente não tiver o número de vocês, né, o Telegram de vocês, não dá pra incluir vocês no grupo. Então, se você assinou e ainda não tá no grupo, manda pra gente que a gente coloca você lá.
E tem outra coisa também, assim, existe a possibilidade, tem uma premiação que você pode fazer um jabá de qualquer coisa que você quiser nesse bloco do programa. E também tem todas as outras coisas, dá uma lida, tanto no PicPay como no Padrim, que tem premiações maravilhosas. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Spotify, no Twitter. Procura por Troco Disco, não tem erro, vai aparecer a gente lá, o logo, bonitinho.
E o Wesley Safadão também, às vezes, aparece.
Aparece o Wesley Safadão.
Ah, ele aparece no Google. Você jogar no Google, no Instagram
ele
não,
aparece,
né?
Na frente. No Instagram verdade, não, porque acho que não. No Instagram aparece só os derivados, né?
Exatamente. A verdade também é que é o seguinte, o Troco Disco ele tá em qualquer plataforma de streaming, então é muito fácil de você compartilhar, de você ouvir, de você fazer o que você quiser. Então compartilha com seus amigos, amigas que também gostam de música, amam música, curte pra caramba um som diferente, gosta de indicações, de ouvir alguma coisa diferente. É isso, o Troco Disco é pra esse tipo de ouvintes, não é isso?
Exatamente, isso é um ouvinte qualificado, né? Um ouvinte de qualidade,
ah,
né?
Exato.
E falando em Charlie Brown Jr., esse som aqui, o Tudo Que Ela Gosta de Escutar, foi um dos singles, né? Desse álbum maravilhoso,
foi,
né?
Foi.
Que é o Transpiração Contínua Prolongada, que a gente vai falar hoje. Que foi gravado, mixado, né? Masterizado pelo Rick Bonadola, né?
Uhum.
Grande. Que era presidente da Virgin, né? Até então, na época aí, em 1997. E pegou os meninos pra criar. Foi isso, né?
Foi.
Exatamente. Foi. Não só o Bonadola, como o Tadeu Patola, né?
É, o Patolinha também.
Foi produtor, né? Do disco.
Patolinha foi o produtor, acho que de todos os discos, né? Se eu não me engano, né? Do Charlie
reverenciado
Brown.
No Acústico MTV, né? Eles reverenciam o Patola, que tava tocando violão com
ele. Ele tá,
né,
tocando violão lá. Se eu não me engano aqui, ó, o Tadeu Patolinha aqui, ele participou de 6 discos e 2 DVDs.
Olha aí.
Desses 6 discos que ele gravou, 6 discos viraram um disco de ouro.
Uhum.
E desses discos, desses mesmos 6, 4 deles não viraram só peras de ouro, como viraram discos de platina.
Olha aí,
então assim, o cara...
O Transpiração é um caso desse, né? Foram mais de 650 mil cópias vendidas até hoje, né?
Exatamente.
E é uma marca que, né? Hoje não existe mais, isso não acontece mais, né? Acabou, né? Mas pra época, uma banda de rock nova, disco de estreia... Né? Tava fazendo. Fizeram um nome ali, né?
Sim, porra, bastante. Fizeram um super nome. O Thiago Castanho, que era guitarrista da banda também na época, disse que o Patolinha ali, ele é o responsável por essa mistureba louca aí que o Charlie Brown fez. Que meio que assim, quando eles chegaram com a demo lá pro Bonadio da primeira vez, antes de sair o disco de estreia e tal, era meio que um negócio muito mais pesado, assim, tipo, eu tenho a impressão que o Charlie Brown, acho que antes deles virem, eles eram muito mais, deviam puxar um new metal da porra, sabe? Tipo assim, quando eles sempre falam que o Charlie Brown tinha essa parada bem pesada nas guitarras e cantava inglês e tal.
É, foi a primeira banda, né? O WhatsApp. Olha só o nome da primeira banda dos caras. E era essa mistura de hardcore cantando inglês. Também foi uma outra mão do Bonadio aí, que, né, falou pra eles cantarem em português, enxergou esse lance neles, né, e tal. E falando da mistura, né, nessa música a gente já percebe as guitarras, né? Uma banda que trouxe, né, uma mistura de funk, rap, reggae, tudo, né, com rock, um hardcore, misturando letra que, tipo, tinha um lance crítico, social, mas também tinha um lado meio emocional, né, que pegava a molecada, né, tipo, que era isso que trazia a molecada
pra perto.
E eu
sinto que até um pouco de humor nesse disco, né,
também,
no Transpiração, tem. Assim, tipo, acho que ele vem mais...
humor, ironia, tem um pouco de tudo
mais
isso.
Mais humor irônico do que... Eu acho que o Charlie Brown veio a se transformar numa banda emocional, né. Mas eu sinto isso ainda um pouco distante, assim, no Transpiração, sabe? Tipo, quando ele veio com Pontos Indestrutíveis, né? Tipo, Só os Loucos Sabem e tal, acho que são...
Ah, mas você tem aquela Paz aqui, que é uma música forte, né? Você tem, sei lá, Quinta-feira, próprio Proibida Pra Mim, que depois foi gravada pelo Zé Cabaleiro, tá aqui nesse álbum, né?
Tipo, exatamente.
Já trazia esse lado, né? Que meio romântico, assim, do Chorão, né? Nas letras e tudo mais. E é lógico que isso viria se aflorar nos próximos álbuns, né, ao longo do tempo. Mas, cara, é impressionante reouvindo. Fazia muito tempo que eu não ouvia, né, o Transpiração de novo. E reouvindo, puta qualidade de,
nossa
de tudo,
senhora,
né?
Qualidade demais de mix, né?
Fudida, mix, né? De grava, de tudo e de execução dos instrumentos mesmo, né? Todos eles assim, cara, esse solo que tava rolando agora, né, na Shake, essa que a gente tá ouvindo
é
Shake.
É muito cravado, cara. Tipo assim, é uma banda muito,
né,
boa
tudo.
Mesmo.
Exato. Xandinho fazendo umas puta linha de baixo assim, fora do normal, né? É. Sei lá, cara.
Eu acho que naquela paz, se eu não me engano, do nada veio um puta solo, tipo... Um solo fritadeira, assim, tipo, no meio da música, só que ele tá com um timbre sutil ali, tipo, e ele vai, casa super bem ali, se eu não me engano.
Essa fritação é bem a cara do Castanho, eu não sei dizer se os solos são dele e tal, mas ele era um cara extremamente técnico até hoje, né, depois lá na frente foi fazer mais músicas, né, com o Charlie Brown, depois ele sai da banda, depois ele volta, né. E, sim, fritação, timbrão, coisa linda demais.
Exato.
E o que eu lembro, tenho muito vívida na minha memória, assim, essa lembrança de... Ao lado de outros grandes discos que eu virei ouvir ao longo da vida, esse foi um dos que eu tinha na minha mão ali na época, junto com Sobrevivendo no Inferno, sabe? Com clássicos, assim, foi um dos primeiros que eu ouvi. E eu lembro que eu era tão criança que eu tinha meio que medo dessas paradas aqui, ó. Porque esse disco tem muito, né? As vinhetinhas,
sim,
né?
Sim.
Tipo, que eles passam fazendo ali, tipo, sei lá, uma macumbinha ali doida, né?
Dá um certo
eu tinha medo
receio,
dessas,
né,
faixas.
Passava no corredor correndo, né?
Exato. Eu tinha medo dessas vinhetinhas que são meio malucas. Isso também marca esse disco, né? Essas vinhetas instrumentais entre uma música e outra, que vai dando um tom meio, né, misterioso, sim. Assim, nelas, né? E tal. E marcou bastante, assim, né? Foi uma das portas de entrada, assim, pra música, com certeza.
Agora, vamos lá. O Charlie Brown, que a gente conheceu ali ao longo da carreira e tal, vocês acham que eles conseguiram sustentar a carreira deles com, tipo assim, do primeiro álbum até o final, com a mesma energia, mesma pegada, mesmo tudo? Opinião de vocês.
Eu acho que não, velho. Eu acho que eles passaram por muitos problemas internos na banda, que isso prejudicou um pouco, né? Ali no... Eu acho que sempre tiveram singles fortes. A banda sempre teve durante a carreira inteira. Mas discos como Nadando com os Tubarões, esses os três primeiros...
Porque, é por isso que eu ia falar, assim, porque assim, é visível, né? A Transpiração continua prolongada junto com os três primeiros álbuns depois, assim. E continuou com a mesma pegada, né? Continuou com a mesma pegada no geral, equilíbrio, tudo. Álbum também bem gravado. Enfim, impecável. Uhum. E eu sinto isso também. Eu sinto que houve uma... Eu acho que é realmente essa parte interna. Porque, porra, Preço Curto, Prazo Longo é muito bom mesmo. Que é o segundo álbum, né? E o Nadando com os Tubarões também é fodido, cara.
São três clássicos, né?
Três clássicos. Então, e aí, assim, por exemplo, lá no Bocas Ordinárias, você já vê que é uma parada já que tem muito comercial, né? Tem uma coisa, assim, pensado já mais comercialmente. É, talvez, assim, óbvio também, né? Um boom que houve na carreira dos caras. Aí, porra, vamos assentar, vamos pé no chão agora pra gente administrar negócio, não sei o quê. E no meio disso tem tudo que é coisa, né, cara? É turnê pra cacete, é convívio, é o caralho, tem que compor, é gravadora, é tudo.
Então... É, o Bocas, ele tem outros grandes clássicos, né? Ele tem o Papo Reto, cara, a Better Man Off,
tipo assim,
né?
Tipo assim, o Bocas... Também... Mas é um disco que você percebe que tem uma coisa muito comercial nele, né? Mesmo...
Com certeza, Só Por Uma Noite é...
Só Por Uma Noite é um puta de um... É um hit legal pra caralho,
eu acho maravilhoso isso aí, cara.
Né?
Eu acho maravilhoso.
É muito
tipo
bom,
assim,
cara.
Eu não acho que isso aqui é... Ah, comercial, tá ligado? Tipo, no sentido de...
Não, mas a gente às vezes fala comercial, não é nem no sentido pejorativo,
não é no sentido
mas...
ruim, é. Não, é em outro sentido. É no sentido mais pensado. Vamos colocar assim, de uma forma diferente?
É que
mais
eu acho,
maduro
eu acho
comercialmente.
Eu acho tipo pejorativo assim... você falar que é pensado para... Saca? Às vezes eu acho que tipo, parece
aqui,
que
ó.
Assim...
Esse álbum é cheio dessas vinhetinhas.
Tem várias, né? Inclusive ele passa rápido em... Por isso, né? Tipo assim,
parece
ele
que
disco...
tem muita música, mas.
Parece que tem
verdade,
muita
não.
música, mas não... ele tem três vinhetinhas, né?
Não, só não queria destacar aqui, enquanto a gente vai ouvindo, eu vou subindo aqui um pouquinho.
Uhum. 40 minutinhos.
Então, mas fala aí, Bruno, você tava falando sobre
então,
ser comercial
é que eu
e
sinto,
tal.
É que eu sinto, tipo, um lance assim, né? Que... Quando a pessoa fala assim, ah, ele é pensado comercialmente, eu acho que ele pode. Todo tem que ser. A banda é um produto, a gente já cansou de falar disso. Mas eu não gosto de. Eu acho que só é ruim. Quando a gente sente que isso ultrapassou a arte, né?
É, no geral, saca? Eu não tô achando que... Tipo assim, eu não tô falando que é um equívoco fazer dessa forma. Eu acho que tem que ser pensado mesmo. Mas o que eu quis dizer com isso é que parece que nos três ali primeiros anos, porque foram, vamos colocar aí, 3 anos, que eles soltaram esses 3 álbuns, até o Nadando com os Tubarões, existia uma parada mais natural. Parecia que era uma parada mais natural, entendeu?
Ah, acho que os 3 primeiros álbuns... Acho que simplificando um pouco, os 3 primeiros álbuns são superiores aos outros, cara. Não tem o que
também,
falar.
Também.
Você pega os 3 primeiros, não dá um Bocas Ordinárias, velho. Você tem 3 músicas do Bocas Ordinárias, velho, tá ligado? Tipo, é simples assim. É um disco que tem 2 singles muito fortes, que foi o Papo Reto e o Só Por Uma Noite, e acabou, velho.
Sim.
Aí você pega os outros 3 álbuns, basicamente é a base da carreira dos caras. Tipo,
sim.
Os 3 primeiros álbuns. Eles tocaram as músicas dos 3 primeiros álbuns até o último dia do Champion se suicidar, tá ligado? É isso, mano. É a fundação da banda, mano.
Sempre sente Charlie Brown abalando sua fábrica, também tem bastante coisa. Eu gosto muito desse
disco,
velho.
Sim, com certeza.
Tipo,
é o que eu disse. Tem,
hoje
até
eu
o final
feliz,
da carreira, eles têm singles muito bons, velho. Mas eu acho que...
Não, eu só
não
puxei
alcança.
Isso só pra gente comentar mesmo que é muito interessante uma base boa, né? E principalmente começar com um álbum de estreia tão fodido como esse, né? Assim.
Sim.
E é muito foda, assim, é muito legal. Muito legal de ver, né?
Com certeza, velho.
Agora, vamos lá, rapidinho. Eu queria só falar A última vez que a gente falou de Charlie Brown aqui no Troco Disso foi faz 4 anos, cara. Foi no programa 93, o Chorão, Marginal Alado. E é bizarro pensar que o Chorão morreu já faz 8 anos também, né? Saiu até um documentário em abril desse ano, que é o Chorão Marginal Alado, né? Que obviamente copiaram do Troco Disso, né?
Com certeza. Eu preciso assistir isso daí,
Eu não assisti também. Foi em 2013, né? 2013
que o Chorão morreu, faleceu. Então, tá na Netflix, tá no catálogo da Netflix. Lançaram na Netflix recentemente, né? Ele saiu em abril ali pra comprar no YouTube, papapá, não sei o quê. Mas agora ele tá na Netflix pra assistir, tá, mano? Ó, vou te falar, viu, caras? Muito interessante.
Muito bom,
inclusive,
né?
Inclusive tem um trecho ali, dando spoiler de leve, principalmente falando nessa parte, que o Rick Bonadio falou assim, cara, pra entender um pouquinho como o Chorão era, ele era participativo em tudo e ele era o tempo inteiro. Ele queria realmente do jeito que ele queria as coisas e tal. Ele falou que na Zóio de Lula... Eles ficaram exatamente 4 horas no telefone falando sobre a mix. Ele fez a mix junto com o Chorão.
Uhum.
O Chorão falou, tá do caralho. Ele saiu, deu 20 minutos, ligou pro Rick Bonadio, ficaram 4 horas definindo a mix ainda. Aí falou que nesse período de 4 horas, tipo assim, não sei, não lembro se era 4 horas, 2 horas. Eu só sei que o Rick falou assim, foi muito tempo, né? Eu só sei que o Rick falou assim, nesse período, ele falava, tá do caralho a mix, não, não, tá uma merda. Ele falou várias, tipo assim, o baixo tá muito alto, não, o baixo tá muito baixo, tipo... Ele falou, cara, a gente passou por todas as paradas e até que eu consegui convencer pra deixar... Ele falou, e até hoje eu acho que é uma das melhores mixagens que eu já fiz, foi dessa música. Uhum. E aí depois toca um trecho,
é que, né, eu acho muito foda quando a banda é o cara, sabe? Tem algumas bandas, assim, eu não tirando o mérito, né, de ninguém aí, até porque são músicos excepcionais, do Charlie Brown, né? Mas é muito foda quando a banda é uma pessoa, né? E no Charlie Brown, acho que a gente tem um exemplo disso, né? Tipo assim,
mostra bem isso no documentário.
E aí, é muito difícil, imagina, tipo, alguém mexendo em você, saca? Tipo assim, eu sinto que tem essa coisa, assim, né? Do, tipo, Bonadil meio que mixando a música. E aí, tá meio que mexendo no Chorão ali, sabe? Tipo, no, porque ele é a banda. É. E aí, tipo, o cara fica, não, tá uma merda, tá bom. Porque ele também tá... pilhado e inseguro, porque o bagulho é ele. Tipo, no final das contas, se sair aquela mix mais ou menos, sei lá, tipo, beleza, tipo, vai tocar e tal, mas o Chorão, ele queria que fosse o bagulho porque é ele. Tipo, ele é o Charlie Brown. Se o Charlie Brown acabasse ou não desse certo, ele não ia dar certo, ele ia acabar ali. Saca? Totalmente. Tipo, eu acho muito foda esses exemplos de quando a banda é um cara, assim, por mais que... E você sente isso pra porra das letras desde esse primeiro disco, né?
Dentro do documentário você vê que o cara, ele não parava. Mano, tipo assim, o tempo que a galera tinha pra descansar e... Às vezes, óbvio, ele tava andando de skate, não sei o quê, mas a grande maioria das vezes, pelo menos no documentário, óbvio que eles devem dar uma romantizada, mas, cara, o que mostra de trecho, de tipo, enquanto a galera tá curtindo, se divertindo, o caralho A4, ele tá escrevendo... Mesmo que doidão, tá ligado? Mesmo que cheirado, mesmo que a porra toda... Ele tá escrevendo, ele tá, tipo assim, trabalhando, sabe? Pensando em compor, com o violão na mão e... Cara, é muita coisa. Mostra um quarto cheio de caderno, mano. Tipo, que o cara escrevia sem parar, tá ligado? Pra poder
mas
vir...
Mas eu já vi entrevistas dele falando que a prioridade da vida dele era o Charlie Brown, independente de qualquer coisa. Tanto que todo mundo saiu da banda e a banda continuou, porque é o que o Bruno falou. A banda era mais ele do que os outros caras, né? E talvez... Por esse mesmo motivo, várias dessas bandas que têm um frontman muito com bastante personalidade sofrem também, né? Bastante.
Ah, totalmente, cara.
Com briga e, né, com transformações, troca de integrantes, porque é difícil conviver com uma personalidade, né?
Puta, mostra o batera lá sofrendo, tentando tocar um groove lá, e ele falando, não, mano, pé, putz, pático, pu. E o cara tentando, tá ligado? Aí tem uma hora que ele falou assim, vai todo mundo. Aí todo mundo começa, dele, caralho, mano, que merda, hein, velho? Ele fala pro cara...
preciso ver esse documentário, cara, tô devendo muito, velho.
É muito bom, cara. Tem cena com o... Porra, tem cena com o cara que fez o filme dele lá, como que é o nome do cara, mano? Paulo Vilhena?
Paulinho Vilhena, né?
Paulinho Vilhena.
Fez o quê? Rubão?
Sei lá, aquele filme.
Eu nunca assisti esse filme.
Fez o Magnata, se eu não me engano.
Magnata. Magnata.
Aí ele tava interpretando o Chorão, né? Ele tava interpretando o Chorão.
Eu falo Rubão porque o clipe parece um, tipo, um...
Sim, sim.
Um teco de filme, né? O clipe é uma doideira.
Cara, aí o Chorão chega dele e fala assim, caralho, mano, faz com mais pegada, mano. Porra, filho da puta, tá ligado?
Falando pro cara?
Falando pro cara.
Caralho.
É muito bom, cara.
Ah, fica aí também a recomendação pra galera aí que tá desavisada aí, que nem eu, vai correr lá assistir. Mas é importante a gente citar aqui também que o Charlie Brown é uma banda que veio que meio na mesma onda de outras grandes bandas ali, mas que tinha uma sonoridade muito própria, né? Por exemplo, na mesma época ali tava surgindo o Raimundos, o próprio Planet Hemp, né? Tava em ascensão, o Nação Zumbi também tava ali, né? Rolando. Então, tipo, pra gente ter uma ideia do cenário do rock brasileiro da época e aonde o Charlie Brown se inseriu ali no meio. Os caras vinham com... Pô, era a cara do novo rock BR, porque nos anos 80 você já tinha a galera ali, sei lá, Barão, Cazuza, sim, próprio Legião, sim, já tinha acabado, né? Então, era realmente a cara do novo rock brasileiro. Eu não consigo pensar em outro nome de uma banda que tem uma sonoridade tão original que surgiu naquela época, né, assim... Que realmente levava, né, essa parada pra frente. O Raimundos, eu adoro o Raimundos. Mas Raimundos tinha aquela coisa jocosa muito na frente, né? Aquela coisa meio zoeira, meio... quase Mamonas, né? Assim, saca? Tipo, um lance de zoeira com as músicas, com as letras.
É que, tipo,
o Charlie Brown era uma coisa, mano, que... sabe?
E, tipo... não, e assim, eu não quero desmerecer o Raimundos de forma alguma aqui, porque eu acho que o Raimundos tem muita coisa boa, riffs bacanas,
sim,
e tudo
tem,
mais.
Com certeza.
Mas tecnicamente, eu acho que Charlie Brown é
muito
superior. Tecnicamente falando, assim, não muito superior, mas é superior. E talvez até pelo estilo, né? A gente tá falando de coisas um pouco diferentes aí dentro do, mesmo sendo rock. A gente tá falando de coisas um pouco diferentes.
Sim, mas dentro do cenário comercial era o que tava rolando, sim, né? Assim, no mainstream.
Com certeza,
vai, vamos
com
botar mainstream.
E
o que eu acho mais impressionante ali é que era o som que a molecada ouvia mesmo, né, cara?
Muito.
Era Charlie Brown, velho. E ainda com esse lance do skate que trouxe, era uma época também que o skate tava muito forte na rua, né? E
sim,
trouxe também essa.
E uma
essa
coisa,
identificação,
viu, cara?
Com essa, tipo, com essa galera.
Uma parte que eu queria até tocar é na parte lírica da coisa, né? Que muita gente fala do Chorão e tudo mais. E, porra, escreve e tal. E, cara, escreve demais, velho. Escreve demais, e a gente tá falando que escreve demais pra uma linguagem que é muito difícil de atingir, que é uma linguagem meio que universal. Você tem que ser simples pra poder pegar a garotada, mas você não pode ser simples o suficiente pra ficar tosco e ridículo pra não pegar também os adultos. E pega, entendeu? Pega todo
pega,
mundo.
Pega, né? Ele pega no, na alma, né? Ele pega na alma. Então, você vai ouvir algumas coisas e se emociona hoje.
Mas a forma como você escolher a palavra, o cacete, né, cara? É muito foda.
Porque,
né,
eu acho que nossos pais não gostavam muito, né? Tipo, eu lembro de quando eu queria ouvir Charlie Brown, meu pai não curtia, não, assim, tipo... Porque você falou de pegar os adultos, assim, acho que pega, talvez pegar nós adultos hoje...
Ah,
hoje
será que pela nostalgia,
hoje,
será?
Porque... Não.
É, não, eu falo, meu pai gostava muito, eu tô falando, tipo, da minha experiência, tá? Meu pai, tipo, gostava pra caralho, sempre gostou.
Nossa, essa é uma das melhores músicas do álbum. A Lombra, pelo amor de Deus.
Ah, a Lombra é, sim, pra caralho, meu.
Deixa eu entrar só pra... Olha a gama de gêneros dentro de um único álbum, né?
Sim.
Olha, isso é uma cozinha fantástica. A gente não pode desmerecer, cara. A gente fala,
não,
né?
Mas,
porra, o Peladão e o Champinho é incrível.
Não, todos muito bons, né, cara?
É, mas então, esse lance de emocionar, eu não sei se a gente tem um pouquinho de nostalgia e tal. Mas é...
Não, o que o Bruno levantou ali é interessante, né? Que às vezes são os pais... Assim, os pais da época não gostavam e tal. É bem provável mesmo. A gente virou adulto que gosta porque a gente passou por isso, né? A gente vivenciou isso, né?
Mas eu acho que também não entendia, sabe? Também. Não entendia.
É, pode ser.
É, não. É que era um bagulho mais transgressor ali na época de... E falava umas merda e pá, e coisas que os pais... Eu lembro de ter essa visão, sabe? Tipo assim, né? De pais tradicionais da época... terem um pé atrás pela figura do Chorão, de ser...
eu acho que envolvia
tipo,
tudo isso.
Pô, era na época, era no... Ali a gente tá falando de 97, né, mano? 97, skatista era o máximo do vagabundo que ele podia ser em São Paulo, tá ligado? Tipo,
ah, então,
tipo,
entre outras coisas no meio,
da,
né,
figura, assim, sabe? Não é só o... Tipo, é o rap marginalizado pra caramba em 97.
Total, cara,
é,
total.
Essas misturas eram muita coisa, então eu não acho que isso foi bem visto... na sociedade, quando foi lançado, tipo, no padrão, assim, sabe? Eu acho que nenhuma dessas bandas que a gente citou como a cara do rock foram bem vistas. Porra, era o Raimundos também, só que a
Planet
brisa que...
Ramp.
É, exato.
Planet Ramp chegava com o carro da maconha, né?
Maconha. As três bandas, elas eram completamente marginalizadas, cara.
É, mas quem compra CD é molecada, né? Não adianta.
É, pra, por trazer
tiozão
essa...
Tiozão tá indo no show do Pink Floyd, velho, tá ligado? Não tá indo no show do Charlie Brown até hoje, né? Tipo, sei lá, a maioria deles, né? Tá indo no show do Pink Floyd ficando puto com o Roger Waters lá. É esse tiozão que não deixava.
Cara,
o Charlie
Brown, ele
Brown
pegou
em casa,
a galera dos anos 2000 ali, do tipo assim, no começo dos anos 2000, quem tinha já um pouco mais velho. Quem é mais novo que a gente... Provavelmente se tem alguém aqui, geração Z, que tá ouvindo e tal, se não é muito ligado à música ali, de tipo, de pesquisar o cara 4, não pega mais, sabe? Tipo, eu tenho dois irmãos de duas gerações diferentes em casa, né? Tem um irmão meu que é 10 anos mais novo que eu. Charlie Brown pra ele não é
não
nada.
Não pega.
Não foi, tá ligado? Tipo, perdeu. Tipo, pô, Chorão quando faleceu ali em 2013, sim, eu lembro, sim, que eu tava... Da nossa idade, a gente tava entrando na faculdade, a gente tava na metadinha da faculdade ali, mais ou menos. Então, tipo, a galera que é mais nova não viveu essa realidade, né? Eu sinto ainda que a galera que é um pouquinho mais velha que a gente viveu muito essa fase, assim. Você pega a galera que pirava em Pearl Jam e Nirvana, que eram os caras mais velhos que nós, sabe? Que meio que viveu o grunge. Eles falam do Raimundos e do Charlie Brown como se fosse a banda que, tipo, mano, os caras salvaram a nossa vida aqui no Brasil, saca? Uhum. Tipo, eu vejo muito depoimento desse. E eu acho muito interessante. Porque os caras já eram mais velhos pra entender, tipo...
Totalmente.
Sei lá, total. Shake, né? Você pega uma letra tipo Shake. Pô, tipo, a gente não tinha malícia suficiente pra entender o que ele tava falando de, tipo... Pega tua mãe, tua tia, tipo, saca, tipo, e dá, e fazer aquela analogia da, tipo, do shake que tem várias mulheres, independente
eu
do que seja.
Eu concordo com o que você tá falando, mas a música é mais do que entender a letra, né? Às vezes ele te pega numa atitude, ele te pega num refrão, ele te pega num riff de guitarra. Né? É, exatamente. Então,
o que eu quis dizer é que a galera que era um pouco mais velha sentiu mais ainda.
Claro, claro.
Não é que sentiu...
Tava entendendo mais.
Tava entendendo mais.
Arrebatou uma galera, velho. Uma galera. É, com certeza foi uma das grandes. Esse álbum foi responsável por isso, né? E eu gosto tanto do lado B dele quanto do lado A. Acho muito foda todas as músicas. Ouço de cabo a rabo sem pular nenhuma, assim, tranquilamente, velho.
Ô, manos, inclusive, deixa eu falar uma coisinha aqui rápida. O Camisa 10 joga a bola até na... A chuva.
Esse nome é maravilhoso.
Só pra galera se ambientar aí, quem fez parte de produção, gravação e edição foi o Gil Daga, tá? Que tava aqui esses dias. Episódio 252.
Conversou com a gente, né?
Conversou com a gente, recentemente.
Muito bom.
Ele teve aí uma experiência com os caras. Inclusive, ele fala um
pouquinho
no podcast.
Até falou sobre isso. É, verdade. Falou sobre o Charlie Brown também naquele podcast. Uhum.
Cara, eu parei no tempo. Eu peguei esse disco agora que você falou aqui e fui ver as músicas. Só sei, acho que os loucos sabem.
Me Encontra, você conhece.
Me Encontra.
Uhum.
E acabou, acho que eu não lembro mais.
Não, mas é isso que eu tava falando lá no começo. Eles tiveram singles muito... Nunca deixaram de ter música na rádio e tal. Mas uma obra, assim, sabe? Tipo... Acho que Imunidade Musical é o que chegou mais perto disso, assim, sinceramente. É, de ser uma coisa, sim, uma concisa e tal, uma ideia fechada. Os outros álbuns, sim, eu acho meio, tipo, meio solto, assim.
É, eu gosto de algumas coisas, tipo assim, Longe de Você eu acho uma baita música, que é do Tamo aí na Atividade. E...
A própria Tamo aí na Atividade também é um single, né?
Era um single. Mas não gosto muito dessa, real. É, assim, meio tipo, fraca. Falar, tipo, é meio fraca. Tipo, a Longe de Você eu acho muito massa. E a de Skate Eu Vim, de Skate Eu Vou, ela tem um pouco do que a gente tá ouvindo agora aqui. Tipo, que faixa que é essa aqui que a gente tá... Escalas Tropicais? Que tá falando,
não, Corra Vagabundo.
Corra Vagabundo. Tem um pouco disso, sabe? Dessa parada com os scratch e tal, e tipo...
Eu acho que essa... Essa finaleira aqui, que a gente começa a entrar em falar e tal. Ainda tem a mesma levada e tudo, mas eu acho que começa, né, a dar uma caída, assim,
né?
Caída de qualidade, eu acho também, assim.
Sim,
era,
sim.
Dá a impressão que, assim, eles tinham... Tava lá, sabe, assim, puta, vamos gravar, vamos pôr pra completar o CD e tal. Mas mesmo assim são guitarrinhas... Essa letra... Ó, se liga. Tirar, sabe o que não sabe, tudo aquilo... Já era um bagulho que parece que não tava terminado, sabe?
É aquela letra que o cara escreve. Ele escreve e fala assim: eu tô com vergonha, mas vamos gravar que talvez fique bom.
Exato.
Não, não tem tá uma, tão legal, tem uma hora mas que vamos gravar pra ver se fica...
Pode, fala aí.
Tipo. Não, é isso, né? Tipo assim, o cara escreve e fala assim: não, vamos gravar pra ver se fica bom. Às vezes, gravando, é que aí...
Não, ai, tem uma hora aqui que é certeza que ele não sabia o que pôr na rima, ele faz um rap e a batera junto. Vamos ver se a gente chega lá. Mas é, tipo, enfim.
É, e também são 16 faixas, né?
É.
Talvez num cenário, ou tipo assim, eu não sei como que tava a época, né? Porque rola isso, né? Ah, o disco tem que ter... 15 faixas.
É, por isso era um problema pra eles.
No meio. Olha aí, cara. Certeza. Pô. É isso. Por isso que eles botaram os barulhinhos no meio, as coisas aradas. Aí,
ó, acho que aqui,
pegaram,
ó,
as quatro últimas e falaram, mano.
Aqui, ó. Não tinha letra pra pôr, mas assim mesmo. Mas eu sei que isso foi um problema pra eles. Inclusive, o Preço Curto, Prezo Longo é um álbum gigantesco, porque eles não tinham material pra tocar ao vivo. E por isso que aquele álbum é muito grande, que eles só tinham o Transpiração e o segundo álbum vem gigantesco. Por isso que ele chama Preço Curto, Prazo Longo. porque, sei lá, o álbum era barato e era gigante, sim, sabe? Sim. Tipo, mas era pra ter música pra tocar ao vivo, entendeu? Pra ter material lançado, né?
E... cara, é muito doido isso, né, Mantos?
Então, é isso, cara. Mais alguma coisa que vocês têm pra falar do Transpiração?
Cara, eu acho que é isso. A gente, cara, conseguiu resumir muito
acho
bem
que é isso.
Sobre o álbum,
né? Tem só dois comentários muito de leve aqui. Sobre duas percepções só, muito rápidas. A primeira é, cara, o mais legal pra mim desse disco inteiro, não é o meu preferido, do Charlie Brown e tal, assim, acho que eu tenho um valor emocional com outros e etc. Mas é muito louco ver que tá tudo aí já.
Já tá tudo aqui.
Tipo, já tá tudo aí.
A o lance química foi desde o começo, né?
O auá ali, tipo, sabe? O timbre do Marcão, total, tudo total, assim. Total. É muito foda. Eu fui ouvindo o disco, assim, e aí eu fui falando, olha, tá tudo aqui já. Tipo assim, tudo que vem depois, que é legal pra caramba...
A caixa de ferramentas já tava ali, né?
Já tava tudo, sim, aí. Aí eu falei, porra, legal pra caralho. Tipo, tem umas bugs que eu acho chato no final, que vai vindo mais pro fim até e etc. Mas eu falo, mano, tá tudo aqui. Muito da hora ver isso, né? Uhum. Tipo... eu acho muito foda quando a banda consegue ter esse negócio desde o começo. E a outra parada é cara, Proibida pra mim, assim, tipo, ela foi a música do Charlie Brown mais tocada, segundo o ECAD. Eles soltaram um bagulho aí, tipo, em 2018, que ela é a música mais tocada em bares, restaurantes, hotéis e clubes, e a mais tocada em rádios. A quinta mais tocada em rádios.
Aí vai o Zé Cabaleiro, nosso muso, né? E regrava ela e pronto, né? Aí...
aí o Zé Cabaleiro, ele gravou pra trilha sonora da Alta Estação.
E você sabe que
numa
tem
novela
muita gente...
chamada Alta Estação.
Tem muita gente que acha que essa música é do Zeca, né, Baleiro? Porque é puro preconceito, né? Tipo... é possível.
Não
que...
é Charlie Brown Jr.,
não,
né?
Pode ser Charlie Brown, é o Zeca que fez.
O Zeca Baleiro, ele conseguiu fazer uma versão muito proprietária, né? Isso a gente tem que... Tipo, o jeito dele cantar, sim, e tal,
sim,
assim.
Sim,
eu acho meio chato.
Foi uma boa interpretação.
Eu acho meio chato, até porque eu acho o Zé Cabaleiro chato, de maneira geral. Não gosto muito do som dele. Mas... e é o Thiago York que gravou também depois disso aí. Pra uma outra novela. Que é... qual que é a novela? Geração Brasil da TV Globo aí.
Meu Deus do céu. Rolou aí você vê que o programa acabou mesmo, né, gente? Vamos aqui, ó. Essa aqui é a Charlie Brown,
e só, finalizando aqui o rolê, ela foi o prêmio de banda do VMB de 1998. O Charlie Brown ganhou Banda Revelação, olha lá.
Eu
Charlie
acho que isso deu uma projeção foda pra eles. Eu lembro, eu não sei quem falando, alguma entrevista que eu vi também de um... sei lá, tava assistindo alguma coisa no YouTube. E o Chorão falando que foi o VMB, deu uma projeção assim que foi muito foda, né? Você viu a força da MTV na época. Era uma validação muito grande, né? Tá lá na TV, ganhar o prêmio MTV.
Era um prêmio absurdo, né, cara? Eles ganharam o prêmio com o clipe da Proibida Pra Mim, como banda revelação, tipo, Charlie Brown com banda revelação. Até engraçado, né? Você vê, tipo, eles como... e é muito louco, cara, porque... eu não sei se a banda já tinha conseguido uma força ou se de fato as pessoas não eram, mas a gente teve até a Luana Piovani já no clipe da Proibida Pra Mim.
Sim.
Que foi a que levou esse prêmio, cara. Não sei nem se a Luana Piovani era a Luana Piovani que é hoje, já na época.
Ah, não, as pessoas mudam, né, Bruninho? Vai evoluindo, amadurecendo, né? Com certeza hoje ela é uma pessoa muito mais.
Com certeza.
Mas ó, isso aqui é Charlie Brown, também marcou muito, um dos singles também, né? Até hoje, né?
Total.
Os scratches rolando aí, né? E o peso das guitarras e tudo mais. Opa, as bolachadas nessa pegada aí?
Bora, bolachadas.
Ó a solinha aí, ó.
Isso aí, meu, o Zé Cordy aprendeu a tocar guitarra ouvindo esse solo aí.
Eita, nós, hein? Isso também, né? A gente não falou, mas chamava atenção também, né, da galera que tocava por conta da técnica e tudo mais. Enfim, era prato cheio pra todo mundo, né? Charlie Brown até hoje. Tá no coração da turma.
Muito bom, muito bom. Gente, vamos começar agora aqui, iniciando mais uma sessão de bolachadas. Esse bloco do programa em que cada integrante indica um disco e a gente vai ouvindo junto, vai comentando, coisinha deliciosa. Bora nós. E aí, Brunão, que é isso?
Cara, isso aí que a gente está ouvindo é o querido Camel Power Club. E o disco que estamos ouvindo, se eu não me engano, é o Sputnik número 2, é isso mesmo? Tá bom. Hit Link número 2. Que foi?
Nada, não tem problema. Não vou fazer a piada com o nome da banda, não.
O quê? Do Camel Power Club? Você ia falar alguma coisa? Camel Toe? Você ia falar bosta, né?
Não. Camel Power Club, tá bom. Vai lá.
Ah, caralho. Nossa, a quinta série aí...
Baixou legal.
Meu Deus do céu, né?
Mas o que, que é isso aqui, Bruninho? Sputnik 2 é o nome do álbum, né?
Sputnik 2, exatamente, é o nome do disco. Cara, sabe que eu não faço a mínima ideia?
Assim que eu gosto, assim que é bom.
Da onde veio? Cara, essa banda foi um bagulho muito, muito curioso, assim, tipo, é da França, acabei de descobrir, francês. Que é o Power Club da França. Cara, isso aí foi assim, ó. A capa do disco eu achei bem bonitinha, tipo... E aí tinha... Sabe aquela parada do Spotify que fica ali do lado, tipo, que seus amigos estão ouvindo, assim? Eu não sei se... Vocês não usam mais Spotify, né, Henrique?
Eu uso. Voltei a usar.
Voltou a usar? Tem o Friends Activity ali, do lado ali, né? O que seus amigos estão ouvindo.
Eles estão me prometendo a qualidade hi-fi lá. Até hoje não veio, mas tô esperando.
É, então. Eu falo que ia estar próximo. Eu também tô esperando ansiosamente por isso. E aí, às vezes, eu dou uma olhada naquilo lá, só pra ver lá, tipo, ó, agora tá aqui, ó, Henrique tava ouvindo o Charlie Brown. Aparece aqui, legal, o negocinho. E aí, teve um dia que um amigo meu tava ouvindo um negócio, e falei, nunca ouvi isso, que é meu Power Club, não sei nem o que é. Vou clicar lá pra dar play, que se você clicar lá em cima do que seu amigo tá ouvindo, ele automaticamente começa a tocar pra você. E aí, começou exatamente essa faixa que a gente tá ouvindo. Que é a faixa chamada Fisher. E aí, eu ouvi essa faixa, me chamou muita atenção, achei legal a guitarrinha, né, o riffzinho da guitarra que vem em cima ali de um beatzinho e tal. E aí fui ouvir o disco, e o disco é maravilhoso. E lembra uma vibe meio DXX, um pouco. Só que um DXX um pouco mais feliz, saca? Tipo, ao invés de você só chorar, que é o que acontece com DXX, aqui você dá um pouquinho de sorriso. A próxima faixa aí que eu coloquei, Ribos, se quiser tocar, dá pra sacar um pouquinho mais essa atmosfera. Mais eletrônicos, até por um pouquinho mais pra frente, você vai ver a dobra de vocais e tal, que é bem...
Vou passar.
É semelhante.
Gostei da capa também.
A capa é massa, né? Me chamou a atenção, aí eu fui atrás disso.
Olha aí.
Passar mais um pouquinho aqui.
Aí, ó. Quando começar a cantar, ó. Dá pra sacar, ó. Aí tá difícil, não deixa a gente ouvir mesmo a parte cantada, mas
vou
tá tudo certo.
Vou tentar de novo, mais uma vez.
Bom, tudo bem, já deu pra sacar aí a atmosfera, que tem uma voz feminina e masculina.
Mas
junto,
bem legal as guitarrinhas e tal.
Que tem essa questão. Então eu senti essa atmosfera bem de XX, que é uma coisa que eu gosto muito. E é isso.
Aí. Vou ouvir, com certeza já adicionei aqui. Vamos lá.
Sputnik número 2 by Camel Power Club,
exatamente,
da França.
Exatamente. Eu trouxe aqui uma coisa que descobri recentemente também. Isso aqui é o nome do projeto, se chama El Huervo. É de um sueco chamado Niklas Arkeblad. Mas interessante desse cara aqui é que ele é pintor, ele é um artista plástico. Músico é uma das coisas, né? Beatmaker é uma das coisas que ele faz. E ele foi responsável por, né, fazer alguns sons que fizeram parte da trilha sonora do Hotline Miami. Pra quem não sabe, é um jogo que virou um clássico de computador, né? De PC. Não sei se tem pra console também, mas enfim. Ganhou vários prêmios pela trilha sonora e tudo mais. E ele não só fez músicas que estão nessa trilha, mas também fez a arte do jogo, toda a parte gráfica e tudo mais. E eu não sabia que ele tinha essa relação com o game tão a fundo assim, né? Eu achei que ele só tinha feito algumas músicas que entraram na trilha e tudo mais. E eu gosto muito da trilha sonora desse jogo. Hotline Miami é famoso pela trilha sonora. E aí... ouvindo a trilha sonora do jogo, caí nesse cara e fui descobrir que ele tinha feito a capa do jogo, a arte. Ele tem um lance bem colorido, assim, se vocês olharem na capa desse EP que eu tô indicando e dos outros álbuns dele. Tem álbum novo agora, saiu em 2020, 2021, tem coisa nova dele já. É bem colorido, bem bonito, assim, chamativo, né, a arte. Me interessou bastante. E achei legal essa relação do cara, assim, não esperava ir atrás, né, de ouvir o som, que eu gosto tanto, eu ouço essa música em loop aqui várias vezes, que ele tivesse uma relação mais profunda com a arte, né, com a parte gráfica, com que eu acho tão bonito quanto, né? Mas falando do EP especificamente, é nesse clima meio de chill hop, né, de beatmaker e tudo mais. Porém, esse álbum aqui é de 2011, esse EP. Então, quer dizer, você vê que ninguém tá inventando nada, né? A gente fala dos beatmakers hoje em dia e, assim, já quase tudo já foi feito, né, cara? Então, o nome do projeto é Lo Hervo. O EP se chama Do Not Lay Waste to Homes. To Homes, é isso. Do Not Lay Waste to Homes. E essa faixa é Daisuke. Uma puta faixa conhecida, assim, da galera que... De repente joga alguma coisinha ou outra aí, vai saber do que eu tô falando. Hotline Miami, se você não conhece, o joguinho baratinho. Você vai lá e compra lá, deve estar seus 20 reais. Um joguinho de plataforma fudido. E a trilha sonora, eu amei o jogo, mas gostei mais por conta da trilha sonora, sabe? Quando você vai jogar e se apaixona por outra coisa que tá rolando no meio da parada, assim, tá ligado? E tem playlist no Spotify só da Hotline Miami, das duas soundtracks. É, tem aqui 5 horas de música pra você ouvir. E é muito bom. Então, vamos lá dar essa moral pro cara lá. E, de repente, ouvi esse álbum aqui e também o álbum novo dele. Que eu vou fazer isso que eu não ouvi ainda. João Paulinho, vamos
maravilha
lá pra tua?
De meu Deus.
Vamos lá. Bora nós. Deixa rolar um pouquinho só pra vocês sentirem.
Vai, segue esse som. Pra sempre eu vou buscar. Voar e ao cair assim.
Muito bem.
Relaxante, hein?
É, eu trouxe o disco da Marisol, eu não sei pronunciar, gente. Eu acho que acredito que seja Bauaba.
Canta mal,
é,
né?
Canta mal.
O João Paulo nunca vai trazer alguém que canta mal.
Eu não sei
mal,
se vocês véio conhecem François Moleca, que é um...
Não.
É um cara muito foda, assim, da MPB, que, enfim, traz muita coisa... É, misturada com a África e tudo mais. É irmão dela, saca? Da Marisol, dessa menina. E ela tá... Cara, ela tá arrebentando, assim. Ela é astrofísica, então ela mistura letras... Ela tem um negócio de letra, assim, muito diferente do que a gente tá acostumado a ouvir. E a parte melódica, harmônica, é... Cara, é uma viagem muito foda, cara. É, não é aquele comum, tá ligado? Não é aquele arroz e feijão. Então você tem uma sensação muito diferente de ouvir. É exatamente igual o François, que é o irmão dela, né? Então, assim, ela participou, inclusive, da música Princípia, do Amarelo, do Emicida. E já compôs junto com a Ludi Luna. É, ela tá começando a entrar na cena de forma pesada agora. E eu acredito que ela é um grande nome pra ir pros próximos meses. Aí eu acredito que ela vai... cada vez sobressair mais. Pô, já teve um monte de gente que falou muito bem dela, saca? Chico César, o próprio pessoal, Gilberto Gil também, saca? Tipo, uma galera tá começando a olhar pra ela e falar, puta, olha só que coisa linda que essa mina tá fazendo. Inclusive, eu vou deixar recomendado, coloquem no YouTube, tem uma live que foi feita junto com ela e com o François tocando, cara, num sofá, que foi feito pelo Sesc São Paulo. Cara, no sofá de casa, assim, os dois tocando, ele tocando baixo, ela tocando violão, duas vozes abrindo. Pô, sem zoar, é uma experiência, assim, absurda, porque é muito foda a parte lírica.
E ela vem numa parte mais tradicional até, né? Eu tô sentindo,
exato,
assim, né?
Exato.
Tipo, ao contrário da nova MPB, que também tá sendo indicada por todos esses grandes nomes, ele que tá vindo com uma sonoridade diferente, né?
É uma sonoridade que remete Clube da Esquina e Tamara Assunção, esse tipo de coisa, saca?
É, eu tô sentindo uma... Não, o próprio Chicão César.
O próprio Chicão, Chico César.
Eu senti, assim, exato, sabe essa parada de fazer esses vocalizes meio aéreos, assim, entre as frases das músicas e tal? Senti essa parada aí.
É isso, é isso.
Muito bom, bonito, cara, demais, João Paulinho.
É muito gostoso de ouvir, vale a super a pena.
Vai correr e salvar aí. Adicione aí nos seus reprodutores de música aí, né? Nos seus, como é que chama? Nossa, agora falhou aqui.
Serviços de streaming?
Isso, serviços de streaming.
Reprodutores de música.
Reprodutores de música. Seus
MP3, né? Exato. E tem lá no Instagram também as capinhas dos álbuns pra você não perder de vista as indicações aqui do Troca o Disco. Semana que vem estamos de volta com mais um programa, mais um podcast aí na porta de sua residência,
Residência, exatamente.
E tenham todos o quê,
do seu sapato.
Todos uma excelente vida.
Isso.
Achou que acabou? Pra você acabou.
Tem que dar o feedback dos padrinhos, né?
Lógico.
Olha lá. Dá um fade out aqui, pra dar aquele clima.
Muito bem. E aí você tem que escolher alguma coisa, Henrique, pra poder, né, nomear aqui os...
Peraí.
Ô, gente, eu queria falar um negócio. Episódio que eu e o Bruno gravamos aqui, que veio aqui uma chuvarada de gente falar sobre o negócio do Raimundos, lá aproveitando.
Eu vi que aconteceu esse negócio.
A gente falou merda, é isso aí. A gente
falou
merda.
O que aconteceu? Ninguém falou comigo.
Ah,
me põe a parte disso daí.
Põe no grupo.
Não recebi uma mensagem.
Vai no Instagram. Não, vai no Instagram nas mensagens. Vai no Instagram nas mensagens do Troco Disco, Niago. E fica à vontade. Passe deleitar.
Todo mundo falou
já
lá
que
a gente
tá falando de Charlie Brown. Eu vou tocar Charlie Brown aqui, porra. Não tem jeito.
Toca Charlie Brown.
Então toca Charlie Brown.
Eu, no final do programa, eu vou dizer aqui que eu caí
falamos
na lenda
merda
urbana.
No Raimundos, exato.
Caímos não falamos merda. Caímos na lenda urbana, cara. Eu sustento essa lenda urbana até hoje. Eu vi isso a vida
inteira.
Todos
os ouvintes.
É questão de caixa. Vai lá, João Paulinho, cadê os...
Vamos lá, rapaziada, artistas. Eu quero agradecer imensamente a todos os nossos colaboradores, principalmente o César Machirma, o Vitor Bertolino, o Gabriel Pontes, o Nélio Rezende, Fábio Ramschlenger, o João Luiz Pastor, Rodrigo Altedorf, Bernardi, Lucas Skoronski, o Fábio Ramschlenger de novo, Cristiano Almeida, Evandro Faria, Pedro Geloso, Gabriel Pontes, Valmir Guerra, Caio Rosário, o Danilo Negrão, o Ferreira Ferreiro, Gustavo Mortário Ferreira, Elton Aguiar, Yuri Campos, Cristiano Siquinelli Silva, Henrique Freitas, João Vitor de Souza Rebouças, Fernando Sussman, Paulo Hipólito Monteiro Neto, Alexandre Brunelli Faitani, o Felipe Lima, o Leandro Lopes, o Felipe Muno, Mário Cereda, Fernando Tadeu de Moraes, Caio Augusto, desaparecido, e também temos o seguinte: André Paiva, Felipe Torres Ribeiro Foyer, Fernando Abreu Gontijo, Franklin Silva Pontes, que acabou de entrar ali no grupo do Telegram, um beijo, Frank, Evanderson da Silva, Maria Isaac Carlo, temos o João Garrido de Arruda, o Caleb Pacheco, Pedro Baesse, o Pedro Novaes, o Rafael Martins, o Rodolfo Chazier Pen, Silas Pereira Belgatti, Tomazini e Valéria Gomero de Camargo. Olha só que beleza, gente.
É isso aí, ó. Ó, sabe o que eu queria mostrar aqui, ó, que esquecemos de falar? Preço curto, ó. Olha isso aqui, ó. Vamos embora aqui, ó.
Ah, isso é foda pra caralho.
Só pros ouvintes ficarem felizes com esse solo de guitarra que entra aí.
Ah, é.
Coisa mais bonita da vida. A lá Rage Against the Machine, né?
É.
Agora, hein?
Legal.
Olha lá. Voz de cigarro, filha da puta que ele tinha também. Não tinha, não?
Lógico.
Eles não entendem, não vão ah? E a sirene, que fazia a sirene, né? Era bonitinho também.
O tempo inteiro.
Ai, gente, é isso aí então. Semana que vem tamo de volta.
Beijo, gente.
Beijo na alma de todos.